Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma das muitas transmissões em direto aqui nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Somos a Antena Vareira, emitimos para toda a região do Ovar nos 98.7 da frequência modulada. Estamos disponíveis online 24 sobre 24 horas através do site www.radioavfm.net. Hoje é dia de mais uma sessão do Orçamento Participativo, edição 2018-2019, quinto ano consecutivo em que a Rádio AVFM acompanha a par e passo todas as sessões de participação, levando até todos, em direto e na íntegra, aquilo que acontece em cada uma delas. Hoje é a última deste ano, estamos em Maceda, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Maceda, para levar então até todos esta que é a última sessão de participação do Orçamento Participativo 2018-2019, iniciativa de cidadania participativa da Câmara Municipal de Ovar. Muita gente, sala praticamente cheia, eu penso que já não faltará muito tempo para podermos então ouvir as propostas e saber no final quais são aquelas que passam para a fase seguinte, que será a fase da comissão de análise. Serão então a 15ª e a 16ª propostas a passar para a comissão de análise, que eventualmente depois seguirão para votação.
Vamos então iniciar esta sessão de esclarecimento acerca do orçamento participativo. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos que aqui vieram, no sentido de apresentar as suas propostas e também apresentar as suas ideias para o município de Ovar. Dentro desta lógica, que é a lógica do orçamento participativo, que toda a gente já conhece, já vamos na edição número 5 do Orçamento Participativo. Dar também, da parte da Junta de Freguesia, a boas-vindas a todos aqui que aqui estão, bem como ao auditório da AVFM. Permitam-me que saúde todo o auditório na pessoa do Jaime Valente, que aqui está, e agradecer também a forma como tem colaborado a AVFM para o Orçamento Participativo, porque certamente estou certo que o sucesso do Orçamento Participativo e a forma como ele tem sido divulgado pela AVFM é merecedora desse elogio, porque isto, se não for bem divulgado, se não for bem trabalhado, não vale a pena fazermos as coisas. Para que as coisas corram bem, têm que ser também bem divulgadas. Agradecer a presença do Dr. Domingos, que mais uma vez está em mais uma sessão do Orçamento Participativo no município de Ovar. Dizer que tenho muita honra em tê-lo aqui na Freguesia de Maceda, na nossa vila. É sempre, para nós, um motivo de orgulho termos aqui a Câmara Municipal e podermos contribuir também com propostas para que este Orçamento Participativo seja, acima de tudo, bem orientado e seja, acima de tudo, também bem acolhido pelas pessoas, e que as pessoas se sintam acima, de uma forma cabal, acolhidas nesta sessão. Um meu muito obrigado a todos pela presença que aqui estão. Um muito obrigado ao Dr. Domingos por aqui estar, à Dra. Zulmira também, em representação da Divisão Financeira da Câmara Municipal, e espero que as propostas que venham a ser aqui apresentadas sejam umas boas propostas e que venham a ser, ou que venha a sair daqui, a proposta que possa ser a proposta vencedora para o município. Acho que ninguém me leva a mal que aqui seja apresentada, e certamente que Maceda ficará orgulhosa de uma proposta que aqui fosse apresentada ser a proposta vencedora. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Presidente da Junta. Um cumprimento a todas as pessoas que aqui estão, à freguesia de Maceda, ao auditório da Antena Vareira e ao Jaime Valente, um abraço grande. Mais uma vez, os nossos agradecimentos por estarem e nos acompanharem neste processo do orçamento participativo. E como dizia o Sr. Presidente da Junta, este é o quinto ano em que estamos a promover o orçamento participativo e esta já é a oitava sessão deste ano. Vai ser a última sessão de participação, vai ser aqui nesta nossa freguesia de Maceda. E também, permitam-me, com todo o significado que tem, o facto do vosso Presidente da Junta ter sido, desde a primeira hora e de há muitos anos, ainda, enfim, não muito antes do mandato dele enquanto Presidente da Junta, um defensor do orçamento participativo. Portanto, enquanto deputado eleito pela Assembleia Municipal, recordo-me bem que o Dr. Miguel Silva era um defensor já há muitos anos do orçamento participativo. E, de facto, foi um processo que nós começámos em 2014, que é um processo que tão simplesmente tem o objetivo de fazer aproximar mais as pessoas, os munícipes, ao quadro de decisão das obras ou dos projetos que a Câmara Municipal pode levar a efeito. E ao longo destes últimos 4 anos, portanto este é o quinto, temos obras já que resultaram efetivamente da participação direta das pessoas, porque é disso que se trata. O orçamento participativo, digamos, é quase a imagem da democracia direta, em que são as pessoas que elegem os projetos que querem ver feitos no município. E eu recordo que, apesar de fazermos todo este processo em cada uma das nossas freguesias, o orçamento participativo é de índole municipal, não de índole freguesia, mas de índole municipal. Porque é um facto que as obras ou os projetos têm que ser feitos em algum lado, portanto, sempre que são materiais ou imateriais, e o facto de andarmos de freguesia em freguesia tem simplesmente a ver com a facilidade com que achamos que propicia a participação das pessoas. Portanto, é para facilitar a participação das pessoas que dinamizamos este projeto ou este processo em cada uma das nossas freguesias. Mas dizia eu, projetos como a pista de patinagem, que foi feita na freguesia de Valga e que está no centro no CCRV, portanto, em Valga. O Ponto Jovem e o Saquinho Scout Camp, que foram os projetos vencedores em 2015. Em 2016, o Curto Caça Sobre Rodas e o Centro Trail Running BTT, este projeto atrasou um ano, portanto será feito este ano. O ano passado elegemos a requalificação do Centro de Promoção Social do Furadouro e as melhorias e acessibilidades no Parque da Nossa Senhora de Entreáguas em Valga, com a inclusão de um parque infantil também na freguesia. Portanto, isto são projetos que já ganharam orçamento participativo em anos anteriores. Este ano, como disse, esta é a oitava sessão, significa que já passámos por 7. Dessas 7 sessões em que percorremos, começámos na nossa freguesia de Valga, depois estivemos em Arada, em São João de Ovar, em Esmoriz, em Ovar, em São Vicente Pereira, a última foi em Cortegaça e hoje aqui em Maceda, mas portanto nas 7 anteriores já temos 14 projetos que passaram à fase seguinte e que eu mais tarde irei recordar quais são, também para não demorar muito nesta fase inicial. Eu daria uma breve explicação de como funcionam estas sessões de participação, ainda que, olhando para as caras que aqui estão, de facto são pessoas que penso que sabem já como funciona o orçamento participativo, mas de qualquer modo nunca é demais relembrar que cada uma das pessoas que aqui está pode apresentar até 2 propostas. A primeira condição para poder apresentar proposta ou para depois participar, caso haja votação, porque se forem apresentadas mais do que 2, nós só podemos eleger 2 que saem daqui, portanto terá que haver uma votação. As pessoas têm que estar recenseadas no município de Ovar, portanto é a única, digamos, regra que nós exigimos de participação, é essa. Isso é aferido através de uma folha de sala onde cada pessoa que aqui está, se quiser participar de uma forma ativa, terá que preencher essa folhinha com o nome, o número do bilhete de identidade, a data de nascimento, para nós confirmarmos que são pessoas, de facto, recenseadas no município de Ovar. Se tiver aqui alguém que não esteja recenseado no município de Ovar e que queira participar na discussão, obviamente que é muito bem-vindo e teremos muito gosto em trocar ideias sobre os projetos que possam ser aqui apresentados. Não pode apresentar projetos nem depois votar, mas eu diria participar na discussão, se houver lugar a isso, pode participar. Entretanto, as propostas também têm que ter basicamente 5 requisitos. que esta mesa que está aqui composta à vossa frente, que é composta por mim, pelo Sr. Presidente da Junta e pela Doutora Zulmira Rodrigues, que é chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal, é chamada Mesa de Consenso, portanto é um nome de facto interessante, porque é este o espírito do Orçamento Participativo, que em primeira mão avalia se as propostas cabem ou não nestes requisitos que eu vou a seguir indicar e que estão vertidos num regulamento municipal que foi aprovado já em 2014 e que é com base nesse regulamento que nós desenvolvemos todo o processo do Orçamento Participativo. E então quais são essas características? Bem, a primeira delas é que a proposta ou a ideia que seja apresentada tem que ser da competência do município. Portanto, tem que ser algo que só dependa da Câmara Municipal e não de outras entidades, nomeadamente entidades tutelares ou outras. Não fazia sentido estarmos a querer fazer um projeto que dependesse, por exemplo, de uma aprovação governamental. Portanto, não faria sentido. Por outro lado, e esta também é imperativa, esta regra, não pode ultrapassar o valor dessa obra ou desse projeto, se for um projeto imaterial, não pode ultrapassar os 50 mil euros. Nós dotamos anualmente no nosso orçamento, portanto no orçamento da Câmara Municipal é dotada anualmente uma verba de 100 mil euros para poder acomodar dois projetos que possam ser os projetos mais votados nesse ano no Orçamento Participativo. Portanto, cada proposta ou projeto que seja apresentado não pode, o seu custo não pode ser superior a 50 mil euros. Por outro lado, não podem ser projetos ou ideias que induzam ao comissionamento de marcas. Também não faz sentido estarmos a promover, digamos, marcas comerciais neste processo. E também não podem implicar a constituição de qualquer relação jurídica, nomeadamente de emprego ou de aquisição de serviços, com o proponente da proposta. Portanto, também não faz sentido, porque não é este o âmbito, de eu apresentar uma proposta que seja para criar algo que só eu é que possa fazer para que eu constitua uma relação jurídica com a Câmara. Portanto, um projeto dessa ordem também não tem cabimento. E, por fim, também não faria sentido apresentarmos uma proposta ou uma ideia que já constasse, ou que já conste, dos documentos da Câmara Municipal, como sejam já o orçamento e as grandes opções do plano, ou até o plano de ação do Executivo, porque também não faz sentido nós estarmos a apresentar um projeto que já consta dos documentos da Câmara. Portanto, estes são os requisitos base que cada proposta ou projeto tem que ter para poder ser aceite. Como disse, cada pessoa pode apresentar até duas propostas. Se houver mais do que duas propostas apresentadas nesta sessão, teremos depois no final que fazer uma votação, que também é de uma forma muito simples, ainda que seja num voto em papel colocado em urna, onde inscreveremos depois o número da proposta que há de ser dado quando entrar na mesa, e a entrada na mesa não tem qualquer significado, para depois que a possamos identificar com um número, e será esse o número em que teremos depois que votar. Portanto, estas são as regras, digamos, gerais de funcionamento. Não sei se há alguma dúvida que queiram colocar sobre o funcionamento desta sessão de participação ou sobre outra questão do orçamento participativo. Eu recordo que, de facto, esta é a última sessão. Depois daqui, as propostas seguem para uma comissão de análise que há de ver mais em pormenor, digamos, a cada projeto, cada proposta que seja apresentada, para ver se ela está conforme o regulamento que está em vigor. E só depois dessa comissão de análise validar essas propostas é que teremos depois então a chamada votação final, em que aí todas as pessoas recenseadas no município de Ovar e que se inscrevam no site do Orçamento Participativo, nós temos um site onde toda a gestão deste processo é feita, portanto as pessoas depois terão que se registar de uma forma direta ou indireta. A indireta é quando fazem a sua manifestação de vontade numa determinada proposta, a votação em papel. Depois os próprios serviços da Câmara procedem ao registro de cada uma das pessoas para que o processo seja, digamos, transparente e seja visto em toda a sua plenitude na plataforma eletrónica que nós reservamos para este efeito. Portanto, não sei se há alguma questão que queiram colocar. A sala está, de facto, como é normal aqui em Maceda, muito bem composta. Portanto, é um sinal de facto também de grande vitalidade, não só da freguesia, mas também dos municípios de Ovar, porque não me acredito que as pessoas que estão aqui sejam só de Maceda. O que isso é bom, porque significa que, de facto, em qualquer sessão pode participar qualquer pessoa de qualquer freguesia, não precisa de ser da freguesia onde está, onde estamos a realizar a sessão. Por isso é que este processo tem uma dinâmica municipal, ainda que estas sessões sejam feitas em cada uma das nossas 8 freguesias. Interpreto o silêncio como não havendo dúvidas. Eu então convidava os proponentes, se os houver, a apresentarem propostas, portanto, dando entrada na mesa de propostas que possa haver para serem aqui apresentadas, discutidas, votadas, ralhadas. Estou a brincar, a parte do ralhada já era uma piada, mas... Portanto, está aberto o período da entrega de propostas. Muito obrigado. Já entrou uma proposta. Outra proposta, muito bem. Para já temos 2 propostas. Até à entrada, digamos, em votação, ainda podem apresentar mais propostas. Quando acabar o período de apresentação das propostas que já estão na mesa, se não houver mais nenhuma, e sendo só estas 2, enfim, não faremos horas extra, não há lugar à votação. Hoje já poupamos um bocadinho os ouvintes da antena da AVFM, que depois ouvem mais música do que nós aqui a discutirmos. Mas ouvem muito bem também, porque a música também é muito boa. Ora, portanto, temos 2 propostas que entraram na mesa. Eu vou ler a proposta número 1, que é apresentada pela Sílvia Alexandra Brito Ferreira Costa Silva. Ainda bem que tínhamos um passo grande, porque o nome é comprido. A proposta é designada por adquirir uma unidade autónoma de ar respirável / compressor e destina-se aos bombeiros do Conselho de Ovar para servir o município. Muito bem, portanto, penso que é uma proposta que a mesa pode aceitar. A proposta que foi designada por proposta número 2 é apresentada pela Ana Sofia Gomes Silva e designa de Energia Sénior em Movimento. População abrangida, todo o Conselho a Norte, mas com especial foco. Deve ser as freguesias de Maceda e Arada, não os municípios, não é? Senhor Presidente, temos aqui uma independentista. Já quero o município de Maceda e Arada. Eu também sou assim, quando se pede, pede-se logo tudo, não é? Portanto, muito bem. Ora bem, eu, se bem percebi, máquinas de exercício ao ar livre, dando assim continuidade à prática de exercício físico da população do Conselho. É isso, não é? Pronto, depois fará a apresentação, portanto, penso que também poderemos aceitar. Ora, não havendo para já mais propostas, eu convidava a Sílvia Silva, não vou ler o nome todo, senão estamos aqui a noite toda, a Sílvia Silva a vir apresentar a sua proposta. Não se importa ali naquele microfone.
Ora, boa noite a todos, boa noite aos presentes na mesa, boa noite a todos que cá vieram aqui à Junta de Freguesia de Maceda e disponibilizaram do vosso tempo para estar a ouvir as propostas que cá vieram apresentar. Pronto, sou só uma aqui a falar, mas venho falar realmente em representação dos bombeiros do Conselho de Ovar, neste caso Ovar e Esmoriz. A nossa proposta cabe ou prende-se com a aquisição de uma unidade móvel de ar respirável. O que é isto, uma unidade móvel de ar respirável? Como vocês já têm visto várias vezes, os bombeiros, para entrarem em casas ou em indústrias que estejam a arder, precisam de estar equipados com os seus equipamentos de ar respiratório, de ar isolado. Não conseguiam entrar dentro das casas devido ao fumo intoxicante que é libertado dos produtos de combustão. Essas garrafas que eles trazem às costas necessitam de ser enchidas e reabastecidas rapidamente. Quanto mais cansado o bombeiro estiver, mais depressa vai respirar aquele ar que ele traz às costas comprimido naquela garrafa. Atualmente, o nosso concelho não tem uma unidade onde nós podemos encher essas garrafas de forma rápida e, por outro lado, com ar de qualidade. Isto também é uma realidade. Nós, muitas das vezes, o ar que aqueles bombeiros estão a respirar daquelas garrafas é um ar que já está saturado, vem de equipamentos que nós temos que mandar abastecer ou mandar encher longe, e isso depois acaba por, a médio e a longo prazo, trazer também problemas de saúde aos nossos bombeiros que estão lá para nos ajudar e, efetivamente, acabam depois por vir a ter problemas de saúde que advêm desse ar que acaba por estar ali comprimido, se calhar nem sempre nas melhores condições. Pronto, nesse sentido, então, e desta preocupação para com os nossos bombeiros, que são aqueles que realmente cuidam de nós quando nós mais precisamos, agora acho que está também no nosso tempo de pensarmos neles e ajudarmos a eles também. E então esta unidade móvel permite levarmos este equipamento para os próprios teatros de operações, levá-los para os focos de incêndio, e assim, cada momento que a cada garrafa acabar de se extinguir o seu ar, conseguimos rapidamente elas serem enchidas no próprio local e rapidamente pôr o bombeiro novamente dentro daquela habitação ou daquela indústria, respirando um ar de qualidade e sem perder a operacionalidade. Estamos a pedir isto, neste caso, para os bombeiros de Alvar, mas obviamente é para servir os bombeiros do Conselho de Alvar, nomeadamente os desmoris também, não é, que nos servem, e quem sabe, sendo esta uma unidade nova e de referência, o distrito também, e acabarão depois também, por certo, utilizar esta nossa unidade de ar respirável. Podíamos falar mais um bocadinho sobre isto, mas depois também estou aberta a questões que queiram fazer sobre este equipamento.
Não. Ora, muito bem, cá está, de facto, uma proposta com todo o cabimento no orçamento participativo. Eu diria que é uma boa proposta. De facto, nós às vezes, são ideias tão simples, mas que nem sempre, e isto é também uma das vantagens do orçamento participativo e um dos objetivos, porque nós não temos a habilidade de pensar que só quem está na Câmara ou na Junta é que tem as melhores ideias e as boas ideias. De facto, eu fico satisfeito por ver que do orçamento participativo nasce, digamos, na sociedade civil, este tipo de ideias, que nós nem sempre estamos despertos para determinado tipo de realidades e que, por este meio, acabamos por atingir. E, de facto, uma coisa tão simples, ou que parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão necessária, quem está no terreno é que sente mais a sua necessidade do que aqueles, de facto, que não estão. Portanto, eu felicito, de facto, a Sílvia por esta proposta e pronto, gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão a colocar à Sílvia sobre a proposta que ela aqui apresentou. Imagina?
Desconheço. Esse ar respirável, segundo percebi, não é oxigênio.
Não, não, é água, exatamente. Por isso é que se chama mesmo ar respirável.
Neste momento, onde é que essas botijas são usadas?
Ok. Por exemplo, a nossa realidade aqui do Conselho de Alvar, falo de Alvar e muitas das vezes temos
que... pode ser na Gazine, temos em São João da Madeira, os bombeiros de São João da Madeira também acabam por ter um equipamento muito mais rudimentar, demora de cerca de 20 minutos a encher cada garrafa, e este equipamento que nós estamos aqui a sugerir, cada garrafa demora apenas 2 minutos a ser enchida. E tendo ainda a vantagem de ser portátil, ou seja, podemos levá-la para o foco de incêndio, para a casa que está a arder, o equipamento pode ficar ali pousado à beira dos veículos. Rapidamente conseguimos ter sempre as garrafas cheias e os bombeiros prontos a entrar, coisa que ou acabava-se as garrafas ou então só o trajeto que tinham que fazer até as encher acabava por nos poder prejudicar, quer seja na atuação do combate a incêndio, quer seja aquilo que também expliquei então, a médio e longo prazo, na qualidade daquele ar que nem sempre é melhor, porque os equipamentos também acabam por ter o seu desgaste de fazer efeitos nocivos ao bombeiro que estava a respirar.
Muito bem. Mais alguma questão? Penso que ficámos todos elucidados sobre esta proposta e, de facto, pronto, reafirmo que é uma boa proposta. Muito obrigado, Sílvia. Eu chamava agora a Ana Sofia Gomes Silva para apresentar, não sei se precisa do documento.
Não.
Não precisa, muito bem. O projeto que designa de energia sénior em movimento.
Olá, muito boa noite a todos. Este projeto vem no seguimento de um esforço que eu acho que quer a autarquia, quer aqui os órgãos locais têm vindo a desenvolver, vem no seguimento de promover o exercício físico à população, neste caso em particular aos mais séniores. E porquê? Ano passado houve aqui uma iniciativa que foi aquela de Um Dia pela Vida, em que todo o concelho se mobilizou e Maceda contou com uma participação dos séniores muito intensa, muito, muito fugaz. E acho que esta população está carente de mais atividades e está disponível para fazer mais. E então lembrei-me das máquinas de exercício físico, já que tem o pavilhão para o inverno, para o verão também, mas aquelas máquinas ao ar livre poderiam ser uma mais-valia para este público-alvo. Então, lembrei-me, por que não propor isto ao concelho? Então, para além de incluirmos Maceda nesta proposta, também vamos incluir ou alargar a Arada, uma vez que é uma freguesia aqui muito próxima de nós, facilmente se pode interagir entre as duas freguesias e no fundo, tirar mais partido ainda destas máquinas. Por outro lado, em termos de execução, de investimento, acho que com 50 mil euros se consegue distribuir equitativamente pelas duas freguesias. Não é de difícil aquisição, ou melhor, basta adquirir e instalar, é qualquer coisa que rapidamente se põe em prática e poderá servir melhor a nossa população do concelho. Ovar, ou melhor, a autarquia, a Câmara Municipal de Ovar, já fez este investimento no parque urbano da cidade, não é? É uma forma de alargar esta ideia à região mais a norte do concelho, por isso, se calhar as freguesias mais a norte utilizariam estas máquinas entre Maceda e Arada, enquanto que as freguesias mais a sul utilizariam o que já existe no parque urbano da cidade. É sim, é uma proposta realmente simples, mas pretende sobretudo cuidar de quem já cuidou e continua a cuidar, que são os nossos séniores. Não é?
É só. Obrigada.
Ora, aqui está também, de facto, uma boa proposta, com um fim específico e até vocacionada para uma população, enfim, que eu diria se cá não só para a população sénior, mas especialmente para essa população. Não sei se há alguma questão que queiram colocar à Ana Sofia. A proposta também está muito clara e objetiva, portanto, penso que foi entendível por todos qual é esta proposta. Portanto, muito obrigado, Ana Sofia. Pronto, temos para já duas propostas apresentadas. Não sei se há mais alguma que queira ser apresentada. Ora, não havendo... Está alguém a fazer sinal? Não, parecia... Não é. Muito bem, pronto. Penso que então... Vamos encerrar a apresentação das propostas. Significa isto que, de facto, então, na sessão de participação de Maceda, as propostas que passam à fase seguinte, sem necessidade de votação, porque em cada sessão passam duas propostas, foram apresentadas duas, serão essas que seguirão então agora para a Comissão de Análise. É a proposta número 1, apresentada pela Sílvia Costa Silva, que é designada por aquisição de uma unidade autónoma móvel de ar respirável barra compressor para a população abrangida, para ser utilizada pelos bombeiros do Conselho de Ovar para todo o município. E a proposta apresentada pela Ana Sofia Gomes Silva, que designa por energia sénior em movimento e que diz respeito à aquisição de máquinas de exercício ao ar livre, sobretudo vocacionada para a comunidade sénior e com instalação privilegiada, digo eu, ou preferencial, nas freguesias de Maceda e Arada. Penso que é isto. Pronto, de facto, como veem, o orçamento participativo é uma coisa muito simples, É termos uma ideia, termos um projeto, passarmos-la para o papel, falarmos dela às pessoas em primeira mão que nos estão mais próximas e depois divulgá-la por outras pessoas. Com esta sessão em Maceda, nós encerramos as sessões do Orçamento Participativo de 2018 e, como disse, já temos agora, no início da sessão tínhamos 14, agora temos 16 propostas que vão passar para a Comissão de Análise, que eu vou recordar que propostas é que seguirão e que, estando em princípio, estarão dentro daquilo que é o regulamento, sobretudo no valor de 50 mil euros, que é um aspecto imperativo, passarão depois para a votação final. Eu recordo então que na sessão de Valga foram apresentadas 4 propostas, mas as propostas que avançaram foi a proposta do Filipe Renato Fonseca Ferreira, que é designada por Valga em andamento e que tem a ver com a aquisição de 2 viaturas de 9 lugares para colocar ao dispor das coletividades e instituições da freguesia. Também na sessão de participação de Valga, a Ondina Maria da Silva Tapadas Valente apresentou o projeto que designa por Brincarte e que se consubstancia na requalificação dos recreios e colocação de equipamento na Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e Irmã para creche e pré-escolar. Na sessão de Arada, as propostas que passaram foram apresentadas pela Eva Maria Pereira Gomes, que é designada por Vida Sobre Rodas e que tem a ver, materializa-se no apoio domiciliário pós-laboral de serviço de refeições, acompanhamento a consultas, entre outras valências, e a aquisição de uma viatura de 9 lugares para a dinamização deste projeto. Também em Arada passou a proposta apresentada pelo Pedro Nunes, que é designada por multiuso desportivo, que consiste na construção de um pavilhão no complexo desportivo do Sargaçal, para possibilitar a realização de várias atividades e modalidades desportivas. Em São João de Ovar, passaram a proposta do Carlos Fonseca, que também é um espaço multiusos, multifunções, que consiste na construção de um salão também multifunções ou multiusos, com o objetivo de abranger as diversas coletividades da freguesia. E a Joana Vieira de Sá apresentou um projeto que é designado por castração de animais de rua no Conselho de Ovar. Consiste no controlo, o objetivo é o controlo da população de felinos e canídeos errantes em todo o Conselho de Ovar. Na sessão dos Moris foi apresentada e passaram à fase seguinte a proposta apresentada pelo Fernando Cardoso, que é designada por Parque Desportivo e Lazer Multigeracional de Moris, que consiste na criação de uma zona ajardinada para ser instalado um parque polidesportivo para a prática de desporto ao ar livre, um parque infantil e um parque geriátrico. Também nesta sessão, a outra proposta que passou à fase seguinte é a do Tiago Santos, que é designada por Sem Limitações, Desporto para Todos, e que consiste na aquisição de uma série de equipamentos para desporto para pessoas com mobilidade, portadoras de incapacidade motora. Na sessão de Ovar, as propostas que passaram foram apresentadas pela mesma pessoa, pelo António Manuel Pinho Antunes, e que consiste, uma, na construção de uma bancada central no Parque Desportivo de Formação da Associação Desportiva Obrense Futebol, e também neste parque a construção de balneários para servir os atletas de formação, isto tudo no complexo desportivo, no campo de formação da Associação Desportiva Obrense Futebol. De São Vicente Pereira saiu a proposta apresentada pelo Jaime Horácio Pereira Valente, que os ouvintes da antena ABFM muito bem conhecem, e que apresentou designou a sua proposta por Centro Municipal de Telecomunicações. Consiste basicamente na construção de uma infraestrutura base para uma torre de comunicações, portanto, para que possa ser utilizado para, sobretudo, a radiodifusão, para entidades que utilizem este meio de comunicação, como sejam as rádios, como sejam também os próprios bombeiros. Será, portanto, um projeto da construção de uma torre para a instalação de equipamentos de radiodifusão. Também em São Vicente, O Ricardo Duarte Rodrigues apresentou uma proposta que designa por requalificação do Salão Polivalente do Centro de Promoção Social do Furadouro. Como disse, o Centro de Promoção Social do Furadouro, ano passado, foi um dos projetos vencedores, em que apresentou a requalificação da zona de recreio, digamos, das suas instalações para os seus alunos. Agora vem apresentar a proposta de requalificação de um dos polivalentes, portanto, uma das salas que utiliza. Em Cortegaça, a Ana Isabel Oliveira Melo apresentou o Território de Aventura, que é um espaço aberto a toda a comunidade destinada à prática de atividades de desporto e aventura, muito vocacionada para atividades, por exemplo, que são desenvolvidas pelos nossos escuteiros. Isto será para preencher precisamente, digamos, no parque dos escuteiros de Cortegaça, ainda que haja uma série de equipamentos que podem percorrer outros espaços do município. Também em Cortegaça, o Filipe Cardoso Campos apresentou o Volante Solidário, que consiste na aquisição de duas carrinhas de 9 lugares para colocar ao dispor das coletividades da freguesia de Cortegaça, ficando sob a gestão da própria associação da CRECOR. Aqui em Maceda, como vimos, então, a aquisição de uma unidade autónoma móvel de ar respirável, apresentada pela Sílvia Alexandra Correia Costa Silva, e Energia Sénior em Movimento, portanto, os equipamentos de exercício físico ao ar livre, apresentada pela Ana Sofia Gomes Silva. Portanto, estes são os 16 projetos que passarão e que passaram já à fase seguinte, que irão ser analisados agora em mais pormenor por uma comissão, que é composta por Sr. Presidente da Câmara, por mim, por um senhor vereador em regime de não permanência, por um membro de cada grupo da Assembleia Municipal e por uma técnica ou dois técnicos da Câmara Municipal de Ovar. Portanto, é uma comissão um bocadinho mais alargada que vai verificar a conformidade destas ideias, destes projetos que foram apresentados com o regulamento que está em vigor relativamente ao orçamento participativo. Depois disto, esta comissão dará o seu verdito final e, se forem todas estas propostas, serão estas as 16 que serão postas depois à votação, a partir, sensivelmente, do dia 15 de agosto, e que estará, durante o mês de setembro e outubro, em votação, pelas formas que são conhecidas, ou através da votação na plataforma eletrónica, ou depois, também, através de voto em papel, que será recolhido, ou que terá que ser entregue no Serviço da Câmara Municipal, portanto, nas condições também que são conhecidas, para depois fazermos o apuramento final. Portanto, isto é o orçamento participativo, esta foi a última sessão deste ano de 2018. Não sei se querem colocar alguma dúvida ou alguma questão, eu acho que fui suficientemente chato para que vocês não digam mais nada, não é? Portanto, estou a brincar, obviamente que estes espaços são também para diálogo e para partilha de ideias e de opiniões, sobretudo no sentido que nós queremos e desejamos que nos cheguem também sugestões de melhoria relativamente a todo este processo. Como digo, este é o quinto ano em que estamos a levar a efeito o orçamento participativo. Estamos a repensar o modelo no sentido de o melhorar, porque ao longo destes 5 anos temos a percepção do que é que tem corrido bem, do que é que tem corrido menos bem. Felizmente, os aspectos positivos são muito maiores do que os aspectos que nós identificamos que têm que ser corrigidos. De qualquer modo, a Câmara Municipal está sempre aberta a que as pessoas possam sugerir formas diferentes de olharmos para estes processos, que no fundo mais não visam do que ser um instrumento para que as pessoas possam participar, digamos, nas decisões do nosso município. Podem ser decisões pequenas ou decisões maiores, mas de facto é importante este movimento de voltarmos a ter de facto uma sociedade interventiva, mesmo o facto depois de as pessoas se poderem organizar para promoverem uma ou mais do que uma proposta, para lutarem por um objetivo, eu diria é essa de facto a missão do orçamento participativo. Levar a que as pessoas se juntem, peço perdão, que levem a discutir umas com as outras, de facto, aquilo que de bom tem esta forma de estarmos na sociedade. Já são 8 sessões, a minha voz já está a ficar um bocadinho afetada também por isto. Mas, pronto, era esta a última mensagem que eu deixava. Agradecer mais uma vez, de facto, a presença de todos, o facto de terem vindo até aqui ter estado connosco. Agradeço também ao Sr. Presidente da Junta, Dr. Miguel Silva, mas também deixo aqui um agradecimento, que já o fiz noutras sessões, mas a todos os outros Presidentes de Junta que, de facto, nos acolheram ao longo destas 8 sessões. Um agradecimento também, mais uma vez, à ABFM, que depois irá disponibilizar a sua antena para que os promotores das propostas que passarem possam gravar ou até em direto na Antena Vareira promoverem as suas propostas. Um agradecimento também à equipa da Câmara Municipal que me tem acompanhado, à doutora Zulmira Rodrigues, à doutora Magda Guedes e também ao Alexandre Rodrigues, que são pessoas imprescindíveis, digamos, em toda esta logística que precisamos de garantir. Portanto, a todos, muito obrigado. Acabaram as sessões de participação, vem uma nova fase do orçamento participativo. Eu apelo a que continuem atentos e, sobretudo, que visitem com regularidade o site do orçamento participativo, porque é aí que, a partir de agora, iremos dando as informações sobre o decorrer de todo o processo. Portanto, a todos, muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado.
Termina assim então esta última sessão de participação do Orçamento Participativo 2018-2019, o quinto ano em que a Rádio AVFM acompanha a par e passo todos estes momentos de cidadania participativa, levando até todo o auditório, em direto e na íntegra, as sessões de participação com as apresentações das várias propostas e obviamente também os resultados. Estão assim encontradas as 16 propostas que irão agora subir à comissão de análise, que lá para agosto dará ou não seguimento a todas elas para seguirem para votação. O orçamento participativo não terminou, nada disso, entra, isso sim, numa nova fase, aquela fase em que as propostas vão apelar ao voto. Esclareça-se, visite o site do orçamento participativo para depois poder votar em consciência. Não se esqueça que o voto terá que ser feito em 3 propostas, obviamente que cada um terá aquela de sua preferência, mas o voto para ser válido terá que ser feito em 3 projetos. Obviamente também é necessário ser cidadão eleitor validamente recenseado no município de Ovar e, caso não queira votar em papel, terá que ir ao site op.cm-ovar.pt, fazer o seu registro para depois poder exercer o seu direito. Aqui, a partir de Maceda, desta última sessão de participação, relembramos que andamos quase há um mês a acompanhar o orçamento participativo. A primeira sessão foi no dia 17 de maio em Valga, a última hoje, 11 de junho, aqui em Maceda. Despedimos-nos então de todo o auditório, não sem antes dizer a todos que esta emissão só foi possível graças a Jaime Valente e António Dias aqui em Maceda, também a Paulo Homem de Melo nos estúdios da Rádio AVFM. Hoje é segunda-feira, portanto faz todo o sentido desejar a todos uma ótima semana, a continuação de uma boa noite. Eu despeço-me com aquelas duas palavrinhas do costume. Até breve.